Senhor presidente, senhores senadores, chegamos ao final de um ano legislativo. Dia 21, espero que a gente consiga que os jovens representando a aviação, que tem toda a razão de pedirem aumento, as passagens aumentam tanto, mas não está certo fazer uma greve na véspera do Natal. Se acerte, ou entre em greve, a greve é um direito, mas eu estou aqui, pretendo, como os senhores, passar o Natal com a família, e as notícias que se tem que provavelmente amanhã surja a greve das empresas de aviação. Cá entre nós, fazer uma greve das empresas de aviação no dia 23 de dezembro é uma maldade com a gente que não tem nada a ver com isso. Mas eu gostaria de tocar em alguns assuntos, ainda que rapidamente, porque são, para mim, interessantes nesse final de ano. O presidente dos Estados Unidos faz uma solenidade toda especial, recebendo uma parte das tropas que regressaram do Iraque para proclamar ao mundo fim da guerra com o Iraque. Os Estados Unidos declarou que a guerra terminou. Mas foi assim que começou. A ONU não concordou com o ataque ao Iraque. E o americano não deu a mínima satisfação para a ONU e, por conta própria, iniciou o ataque. Iniciou o ataque sob a argumentação de que o Iraque tinha armas nucleares. Por isso, iniciou o ataque. Provado ficou. E a própria CIA reconhece. E o governo americano reconheceu que houve um equívoco, um erro. O Iraque nunca teve as armas que eles anunciavam. E baseado numa mentira, unilateralmente, os Estados Unidos iniciou o bombardeio e a guerra ao Iraque. 7 anos de paz, 7 anos depois vem a notícia. Os Estados Unidos encerrou a guerra. Morreram 4 mil americanos, 100 mil iraquianos. As tropas saíram. O Iraque está em véspera de ter uma guerra civil. Porque os grupos em choque estão aumentando e estão crescendo. E a diplomacia americana não teve sequer a competência de estabelecer um entendimento. Como o presidente americano tinha determinado na sua campanha que terminaria com a guerra no Iraque, e como agora, no ano que vem, inicia o ano eleitoral, e como ele vai mal na pesquisa, ele tinha que anunciar que a guerra com o Iraque terminou. É impressionante, senhor presidente. Mas é uma grande verdade. Segundo, eu faria questão de analisar a reunião do Mercosul. Sinceramente, eu não entendo a posição da oposição no Congresso, no Senado, no Paraguai, não querendo votar a autorização para o Paraguai integrar o Mercosul, para que a Venezuela integre o Mercosul. O Brasil já votou, a Argentina também, o Uruguai também. Mas como a oposição tem maioria no Senado do Paraguai, e como o presidente paraguaio é amigo pessoal do presidente da Venezuela, a oposição não quer votar. Houve um momento que tivemos um debate aqui no Congresso. E aqui no Senado também, alguns representantes da oposição não queriam votar. Eu vim a essa tribuna defender que era importante a entrada da Venezuela. A figura do Chávez hoje está aí e amanhã desaparece. Agora, como queriam alguns, o Senado brasileiro, votar contra a entrada da Venezuela, se ia lançar a Venezuela numa inimizade perpétua com o Brasil. Felizmente, foi aprovado quase por unanimidade. E nós conseguimos estabelecer a diferença entre o senhor Hugo Chávez e a Venezuela. Agora, o presidente do comitê da bancada do Brasil no Mercosul, o senador Requião, está querendo organizar uma comissão de parlamentares para ir à Venezuela, Brasil, Argentina e Uruguai, para conseguir dialogar com os senadores, ir ao Paraguai para dialogar com os senadores paraguaios, que eles concordem com a entrada da Venezuela. Muito importante a reunião realizada ontem. Que tragédia, o vice-ministro encontrado, enforcado com a própria cinta num quarto de hotel. Meus pêsames ao governo argentino. Mas gostei de ver o senhor Hugo Chávez lá, pedindo para entrar. E já com ele está o Equador querendo entrar também. E se Deus quiser, nós vamos ter aquilo que nós defendemos. O Mercosul integrado por todos os países da América do Sul. Não vi. Por todos os países da América. Temos um adversário nisso que é os Estados Unidos, que não admite isso. Estados Unidos defende a tese do livre comércio país a país, que nem o tratado que ele fez com o Chile. E oferece uma série de vantagens no sentido de evitar que a América Latina tenha condições de crescer, desenvolver, avançar como personalidade conjunta. Falo em terceiro lugar naquilo que eu nunca imaginava. Nos meus 60 anos de vida pública, nunca imaginei que seria um fim do ano e eu diria que o Poder Judiciário termina o ano junto com a opinião pública numa posição atrás do Senado. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu, advogado, afora da política, só tive duas profissões, que é advogado, criminalista e professor da Universidade de Direito. Sempre tive muito respeito pela magistratura, principalmente nós, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a magistratura tem uma tradição de honradez, dignidade, de seriedade. E vi outro dia, no domingo, no Correio Brasiliense, o número de processos que se instalou via Conselho Nacional de Justiça em termos de magistratura no Brasil inteiro. O maior número era lá no Rio Grande do Sul. É que no Rio Grande do Sul se cobra tudo. Se cobra tudo, se analisa, se vestige e se vai. Eu tenho muito orgulho da magistratura do Rio Grande do Sul. Mas, sinceramente, eu me sinto chocado. Esse Congresso, houve um momento que essa Casa e a Câmara teve condições. Nós votamos contra algo que era de uma indecência total. Senador e deputado, para ser processado, tinha que ter licença da casa. O procurador da República entrava com denúncia ao Supremo. E o Supremo mandava um ofício para o presidente do Senado ou da Câmara, deputado ou senador, fosse o indiciado, pedindo licença. E o que que acontecia? A licença ficava na gaveta do presidente. A Câmara e o Senado não davam licença e não negavam. Não negavam com vergonha da opinião pública, porque negar seria uma vergonha. E não aprovavam o que não queriam aprovar. Então deixavam na gaveta. Eu lutei 20 anos nessa casa, mas não conseguiu. Hoje, o Supremo faz o que quiser com qualquer processo envolvendo parlamentar. Não precisa pedir licença para ninguém. Embora, mesmo assim, Esta casa votou mais deputado, caçou mais parlamentar do que o Supremo Tribunal. Que lá no Supremo não sai das gavetas. Aqui, só na CPI dos anões do orçamento, foram mais de 10 parlamentares. Foi uma decisão bonita. O Nelson Jobim era presidente do Supremo Tribunal, quando se criou o Conselho Nacional de Justiça. Nessa casa foi um debate insistente e duro. Os parlamentares e a sociedade queriam que o Conselho fosse mais heterogêneo, menos corporativo e com a presença de mais entidades. Eu me lembro que o ministro Jobim, presidente supremo, quando veio conversar conosco, ele disse: nós não podemos avançar mais do que nós podemos. Esse é o que é possível passar hoje. Se vocês quiserem mudar, termina não sendo aprovado lá no Congresso. Porque vão ter forças que vão intervir, que vão se movimentar. Esse passa. E nós aceitamos isso e votamos conforme, eu diria, a orientação que veio do tribunal, que veio do judiciário, via seu presidente. E foi aprovado. Estava funcionando. E olha que as coisas começaram a aparecer. É um momento de heterogeneidade. Um momento de debate, de discussão para onde a gente quer ir. Mas daí, a um dos mais brilhantes ministros do Supremo chegar na última hora e tomar a decisão de praticamente boicotar tudo, que a sua liminar cortou tudo, aliás, a procuradora dizia que ela só conseguiria entrar no Tribunal de São Paulo quando o sargento Garcia prendesse o Zoro. Pois ela tinha entrado, mas não entrou. O Supremo determinou que isso não acontecesse. Olha, senhor presidente, o projeto está pronto. Senador Demóstenes já assinou. Nós estamos em condições muito claras. Rodolfo está com o seu parecer pronto. Hoje seria aprovado na Comissão de Justiça. Nós temos essa condição. Nunca passou pela nossa cabeça que teríamos que aprovar dessa maneira. Mas, afinal, nós temos essa condição de votar a determinação que dá essa autonomia ao Supremo, ao Conselho, que permita que ele tenha condições de agir e não fique subjugado que nem quer o Supremo. Eu acho que seria votado hoje quase por unanimidade na comissão. Lamentavelmente, foi um dia agitado e tal da sessão do Congresso, que praticamente alterou tudo, fomos obrigados a suspender a reunião da comissão. Mas ele vai ser votado e vai ser aprovado. Isso me deixa muito triste. Se dependesse de mim, eu quero que a justiça esteja lá em cima, bem acima de nós.